O deputado Rodrigo Maia, né, o deputado federal Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, foi eleito, portanto, presidente da Câmara dos Deputados por mais 2 anos. O mandato dele que vai, portanto, até 31 de janeiro de 2021. Essa é a terceira vez consecutiva que o parlamentar vence a disputa para comandar a casa, né, esse mandato que vai até, portanto, 2021. Esse mandato do deputado Rodrigo Maia, lembrando que o primeiro foi um mandato tampão, né, que o presidente Rodrigo Maia foi eleito para substituir Eduardo Cunha, que teve um mandato cassado e depois acabou preso por parte da Operação Lava Jato, né.
Bom, ele teve, só para lembrar os ouvintes, 334 votos, 77 votos a mais do que necessário para se eleger no primeiro turno.
Acabou se elegendo, portanto, no primeiro turno, uma ampla aliança aí para eleger o deputado Rodrigo Maia. Bom, para a gente repercutir essa eleição da mesa diretora da Câmara, a gente vai conversar agora, então, com o cientista político Geraldo Tadeu Moreira, ele que é coordenador do Centro de Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas sobre a Democracia, o SEBRAD. Geraldo Tadeu Monteiro, muito bom dia.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia, ouvinte da Rádio Câmara, é um prazer participar do seu programa.
Pois é, o presidente Rodrigo Maia saiu vitorioso aí na disputa pela presidência da Câmara. Custou costurar uma aliança bastante ampla, né, de partidos aí para poder se eleger. Bom, a experiência aí do deputado como articulador político, a gente sabe aí que a frente da Câmara ele adquiriu bastante robustez nesse aspecto, né, da experiência com negociação, com os embates no parlamento. Na sua avaliação, como isso vai contribuir nesses 2 anos de um Congresso Nacional, especialmente uma Câmara dos Deputados, extremamente fragmentada do ponto de vista partidário? A gente não tem partidos hoje com 100 representantes igual a gente já teve, 90, 100, né? Tudo na casa aí dos 60, 50 e poucos, né? Como é o caso do PSL, do PT. E também de uma grande representação, quer dizer, de 30 partidos, de uma Câmara muito jovem, com alguns deputados com menos de 30 anos. Quer dizer, como é que vai ser, na sua avaliação, a contribuição dessa experiência do deputado Rodrigo Maia para gerenciar essa nova Câmara?
Olha, na verdade, o deputado Rodrigo Maia, ele tem sido um esteio de estabilidade, né, num processo conturbado, desde, como a Isabel citou agora há pouco, o momento em que ele, no mandato tampão, substituiu o Eduardo Cunha. Então, nós estamos atravessando um processo bastante instável, né, de transição não só de um governo para outro, mas também de uma orientação política e ideológica para outra. Nós vivemos esse momento também quando da transição de Fernando Henrique Cardoso para Lula, né, um processo de alternância do poder em que um partido de esquerda chegou à presidência. E agora nós estamos fazendo o movimento inverso do pêndulo. Então, nesse contexto de mudança política, ideológica mais acentuada, é muito importante que em determinadas instituições nós tenhamos pessoas com um perfil de negociação, um perfil capaz de estimular o diálogo, não pessoas que estimulem a diferença, que estimulem o confronto. Então, nesse aspecto, o deputado Rodrigo Maia se mostrou muito capaz, né, de estabelecer diálogo. Tanto é verdade que na eleição recente ele recebeu apoio de partidos à esquerda e à direita e que mostraram que ele parecia a melhor opção em tempos com relativo grau de incerteza. Então acho que foi uma escolha que tem muito, muito a ver com o momento em que o país está vivendo.
Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele inaugurou um novo modelo de negociação, né, priorizando aí conversas com bancadas setoriais ao invés de diálogos individuais com deputados, né, as bancadas ruralista, evangélica, de segurança. E você acredita, Geraldo Tadeu, que isso poderá facilitar as negociações para aprovação de todas as reformas que estão pendentes aqui no Congresso?
Olha, é um modelo que ainda está por ser implantado. Na verdade, nós não temos a experiência desse tipo de negociação. Os modelos anteriores eram de negociação com as direções partidárias.
Uhum.
Então, fechava-se em torno da direção partidária o apoio do partido ao governo. Consequentemente, a todas as pautas do governo, havia essa negociação. Com as bancadas temáticas, já é mais instável isso, porque a bancada pode apoiar, por exemplo, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, mas, por outro lado, pode não ser tão favorável, esses mesmos deputados, tão favoráveis à reforma da Previdência ou a outras reformas, como a reforma tributária. Ou seja, nós ainda não sabemos como vai funcionar esse modelo na prática, porque ele pode ser até mais trabalhoso, na medida em que ele impõe a cada nova pauta uma renegociação, uma rediscussão com todas essas bancadas. Então, ainda precisamos ver como vai funcionar esse modelo.
Agora, Geraldo Tadeu, como é que vai ser, na sua avaliação, essa Câmara com tantos deputados novatos? E aí eu aproveito dizer novatos e novos, porque em todos os aspectos, né? Novatos de política, novos de idade, muitos deles. Como é que, na sua opinião, vai se dar esse choque de realidade quando se depararem com um aspecto que é absolutamente inexorável, que é a política, ela é a arte do negociar. E, óbvio, muitos desses parlamentares novatos e novos vêm com aquela ideia de ser mais revolucionários, de estar, né, com aquela proposta mais, digamos, radicalizada, pela trajetória deles, inclusive, né, em rede social, quer dizer, tentando inaugurar uma nova forma de fazer política, mas evidentemente vão esbarrar num aspecto que é absolutamente, não tem como ser diferente, que é negociar, que é tratar com parlamentares mais antigos, de partidos tradicionais. Quer dizer, como será esse choque de realidade para esses parlamentares, na sua avaliação?
De fato, nós temos uma Câmara com uma taxa de renovação bastante alta, se não me engano, 47%, praticamente um em cada dois deputados dessa legislatura é novo como deputado federal. Nós temos que considerar que uma parte aí desses novatos já eram deputados estaduais, por exemplo, já terão sido prefeitos, você já tem algum grau de experiência política, né? A taxa de renovação líquida, ou seja, aquela em que a pessoa sai da vida privada e vira parlamentar, ela é relativamente menor.
Ah, sim.
Então, nós já temos uma parte desses novatos com alguma experiência, né, que vieram de assembleias legislativas, por exemplo. E o fato é que os parlamentos, eles são espaços consagrados à negociação, fundamentalmente, né, ao diálogo, à negociação. Partindo sempre do pressuposto que eles representam a diversidade do país, né, e que o respeito às minorias é uma das regras fundamentais da democracia, instaura-se, então, o necessário diálogo. Por outro lado, os parlamentos são recheados de ritos, né, de instituições e de procedimentos que são incontornáveis. Nós falamos aí do nosso parlamento, mas quem assiste aos debates do parlamento inglês vê que eles têm muito mais rituais até, né, porque são um parlamento muito mais antigo
do que século 17,
do né? nosso. Pois é, então a gente tem um ambiente que força a negociação, força o diálogo e também que faz com que essas expectativas sejam reduzidas ao senso de realidade. Quer dizer, eu posso chegar com ideias revolucionárias e aí alguém vai me dizer, olha, apresenta um projeto, esse projeto vai tramitar em tais comissões.
Exatamente.
Seja, ok, eu vou fazer um projeto para fazer a revolução, mas ele vai tramitar durante anos e eu vou ter que negociar com todos eles, o que é saudável para o processo democrático, porque evita mudanças bruscas de rumo, criando insegurança jurídica, entre outras coisas. Então, acho que logo, logo, os novos deputados vão aprender como funciona o parlamento.
E hoje é uma expectativa muito grande com relação à pauta anticorrupção, né, que o novo ministro da Justiça deve anunciar para governadores e secretários. É o novo projeto de lei anticrime. Qual é a expectativa do senhor com relação a essa pauta da segurança pública que vai chegar ao Congresso Nacional?
Olha, eu acho que há no país inteiro uma grande expectativa, né? Esse tema tem sido recorrente nos debates eleitorais desde a deflagração da Operação Lava Jato. O tema da corrupção se tornou central. Uhum. Né? Se nós olharmos a história do Brasil, a história eleitoral do Brasil, vamos ver que esse tema foi forte com o Jânio Quadros, esse tema foi forte com o Fernando Collor, né? Esse tema voltou a ser forte no debate eleitoral agora recentemente com o Jair Bolsonaro. Então, é um tema que está na ordem do dia. Há uma expectativa muito grande na sociedade de que algo seja feito. As coisas já estão sendo feitas no âmbito das operações de combate à corrupção. É de se lembrar também que foi assinada uma lei anticorrupção ainda no governo Temer. O Brasil já dispõe hoje de uma legislação já mais específica sobre isso. Alguns estados repercutiram também em nível estadual essa legislação, mas evidentemente a partir da experiência da Operação Lava Jato é necessário uma nova legislação. O Brasil já é signatário inclusive de tratados internacionais de combate à corrupção, mas falta uma legislação específica, e acho que uma das dimensões importantes do combate à criminalidade é o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, que são parte fundamental na dinâmica da criminalidade. Quando a gente analisa na ponta, né, o traficante que vende a droga lá na rua, né, e tudo aquilo está ligado a um processo de lavagem de dinheiro, que envolve outros níveis, né, sociais, inclusive. Então, acho que há uma grande expectativa na sociedade em torno dessa nova legislação.
Agora, geralmente, os novos governos, a gente sabe que tem aquela famosa lua de mel, né? O início dos trabalhos, aí vem, no caso, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu, né, através da eleição, foi uma vitória importante do governo, a eleição das duas casas legislativas. Na sua avaliação, quanto tempo pode durar a lua de mel e do que depende ela? Quer dizer, quais são os fatores que vão fazê-la mais curta ou mais longa, na sua opinião?
Olha, eu acho que, assim, há digamos, um crédito de legitimidade que é conferido aos governos eleitos. Uhum. Né? Tradicionalmente, o processo eleitoral ele vai em montante até o dia da eleição, numa escalada verbal, de disputas acirradas e polarizadas, e até que, num determinado momento, o povo fala, ele dá o seu veredito, e aí a tendência é que haja um crédito de confiança e de boa vontade da população. Tradicionalmente fala-se em 6 meses, mas isso veio da prática, não tem nenhum dado científico, uhum, estatístico que comprove isso. Uhum. Bom, então, vamos trabalhar com o que a gente tem, que são mais ou menos 6 meses de crédito. Né? Porque é o tempo em que o governo se instala, é o tempo em que o governo coloca suas primeiras pautas, é o tempo em que ele faz aprovar, eventualmente, novos projetos de lei. Né? Agora, eu acho que no caso nosso, brasileiro, em especial, nós temos uma pauta que é muito urgente, que é a questão do desemprego. Então, esse ponto é que hoje aflige milhões de brasileiros. Os últimos dados são impressionantes: 12 milhões de desempregados, 34 milhões de pessoas vivendo de maneira precária ou sem carteira nada por conta própria. Uhum. Então, esse contingente que hoje sofre muito no seu dia a dia para pagar suas contas, que está com o nome no SPC, etc., é esse contingente que vai... que está na maior expectativa de mudanças econômicas que melhorem o nível de emprego. Então, acho que, eu diria que dentro desses 6 meses, o governo vai ter que mostrar alguma mudança no ambiente econômico que permita as empresas voltarem a investir e aumentarem o nível de emprego, de melhoria das condições desse contingente populacional. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença no limiar desses 6 meses.
Agora, a gente falou aqui sobre a eleição na Câmara e como é que o senhor avalia o processo eleitoral no Senado neste final de semana, né?
Onde foi que Renan Calheiros perdeu força? Como aconteceu, na sua avaliação, esse processo? E uma outra questão que diz respeito a essa eleição do Senado, que elegeu aí o senador Davi Alcolumbre, né, com 42 votos, portanto, é mais uma liderança do Democratas. Quer dizer, o Democratas agora comanda a Câmara e o Senado. Falando um pouco sobre o papel também desse partido, que com a criação do PSD lá atrás, com o Cláudio Kassab, quer dizer, perdeu muita força, o Gilberto Kassab, perdão, perdeu muita força e agora começa a mostrar sinais de muita vitalidade com a eleição das duas mesas diretoras das casas. Como é que o senhor avalia isso aí, doutor Geraldo Tadeu?
Falando especificamente sobre o DEM, né, ele nasceu como um partido de centro, né, um partido liberal, democrático, de centro. Ao longo do processo eleitoral nas últimas legislaturas, ele foi perdendo espaço político porque se associou estritamente ao PSDB, com várias oportunidades, indicando vice nas eleições de Fernando Henrique Cardoso, nas eleições subsequentes também. Né? Então, quando o PT assumiu o poder, uma outra coalizão, o DEM acabou, digamos, escanteado dessa função de ser um espaço de negociação, um partido de centro. Ele foi colocado à direita como associado ao PSDB e essa associação não foi favorável ao DEM. O DEM foi perdendo espaço, ele foi sempre sendo colocado como uma espécie de satélite do PSDB. Aí surgiu o PSD dentro de uma tentativa também de ocupar esse espaço de centro. E o que nós vimos, para resumir, de 2016 para cá, é o afundamento do PMDB como partido de centro. Né? O PMDB, que era o partido que exercia esse papel, e o PSD subsidiariamente, ele perdeu esse espaço e o DEM conseguiu aparecer. Eu diria que mais o Rodrigo Maia do que o DEM propriamente. Acho que o partido vem um pouco a reboque da projeção do deputado Rodrigo Maia nesse processo de transição. O DEM se mostrou um partido capaz de exercer essa função de centro, né, de ser uma espécie de plataforma comum de diálogo entre esquerda e direita, entre vários setores do governo. E acho que o governo Jair Bolsonaro percebeu isso. Inclusive, um dos articuladores políticos, que é o deputado Onyx Lorenzoni, é egresso do DEM, né, ex-deputado, egresso do DEM. Então, tem um diálogo facilitado nesse sentido. Bom, com relação ao Senado, acho que aí é o fator, resistência do senador Renan Calheiros, que não percebeu o momento em que nós estamos vivendo, não percebeu a grande demanda na população por uma nova política, né, e buscou praticar a velha política. Né? Uhum. A verdade é que ele contava talvez com a desarticulação dos outros setores para se eleger presidente do Senado, em nome, talvez, de uma proteção ao Senado, a proteção contra as investidas do Ministério Público, entre outras coisas. Né? Uhum. E aí, eu acho que ele falhou em perceber isso. Né? Esse é o ponto fundamental. Talvez não fosse o momento de uma nova candidatura.
Uhum. Perfeito. Bom, Geraldo Tadeu Moreira conversando com a gente, ele que é cientista político e é coordenador aí do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas sobre Democracia, o SEBRAD, sobre essa questão da mesa diretora da Câmara, da eleição da mesa da Câmara, eleição do Senado também, dando uma pincelada aqui sobre esse assunto. Geraldo Tadeu, quero agradecer muito a sua participação aqui no painel eletrônico, muito obrigado por atender o nosso convite, um excelente dia, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, estou aqui sempre à sua disposição. Forte abraço.
Forte abraço, obrigado.